Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Muito bem, o assunto de hoje, gente, é diverticulite. Vamos conversar com o Dr. Silvio Provenzano, falando sobre, abordando sobre esse assunto que é muito sério, né? Aqui no programa de hoje vamos falar sobre esse tema, diverticulite, uma alteração intestinal caracterizada pela inflamação ou infecção dos divertículos. Os hábitos alimentares estão intimamente ligados ao surgimento e ao tratamento da diverticulite. E para falar mais sobre esse assunto, ele, que é o nosso titular aqui do Manhã na Rio, na Rádio Rio de Janeiro, sempre prontamente nos atende, nos ajuda, nos esclarece muitas dúvidas, é o nosso doutor Silvio Provenzano, que andou o nosso bom dia, doutor Silvio, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Denilson, bom dia aos ouvintes do Manhã na Rio. E falar daquilo que a gente chama no Medicaid de apendicite dos idosos.
Olha aí.
Porque o quadro clínico é muito semelhante ao da apendicite, sobre a qual, aliás, recentemente tivemos a oportunidade de falar com os nossos ouvintes. A gente brinca que a diverticulite é apendicite do velho. Por quê? Porque diverticulite, ao contrário da apendicite, ela afeta a terceira idade, principalmente. Não só, mas principalmente. Diferentemente da apendicite, que eventualmente pode afetar a terceira idade, mas é comum no jovem. Criança, adolescente, adulto, jovem. Mas é uma situação que se assemelha muito, eu vou explicar por quê.
Pois é, e a gente fica... Todo cuidado com o idoso é pouco, né? A gente tem aí uma população que se diz que até 2030 a população brasileira será uma população mais idosa, né?
Sim, sim.
Apesar disso tudo...
A pirâmide demográfica do Brasil, ela mudou muito, né? Eu me lembro que garoto, a gente tinha uma base extremamente larga, onde estão os mais jovens, né? Uhum. Mostrando que a população jovem era imensa. E ela era uma pirâmide que lá em cima ia ficando picozinho porque poucos passavam dos 60 anos de idade. A idade média girava em torno de 65 anos. Hoje já passou de 75 e cada vez mais cresce o número de idosos. O que é muito bom para a população, de modo geral, é muito ruim para a Previdência, né? O governo coça a cabeça. Mas de qualquer maneira, explicar o que é diverticulite. É a inflamação de um divertículo. Aí vem a pergunta, mas doutor Silvio, que tal de divertículo é esse?
É.
O divertículo é uma má formação na parede do intestino, geralmente do intestino grosso, né? Aliás, onde começa pelo próprio apêndice, né? Só que o divertículo ele é formado principalmente no cólon descendente e no sigmoide, a parte terminal do intestino. Motivo principal para isso, como você falou, hábitos alimentares, prisão de ventre. O indivíduo que é obrigado a fazer um esforço muito grande, aumenta a pressão intra-abdominal e devido à perda de força e da camada muscular, forma-se ali um saquinho, que é o tal do divertículo. E aí tem um problema, se o buraco do divertículo for largo, dificilmente ele vai dar problema, mas alguns divertículos, a natureza às vezes é cruel, tem um pequeno buraquinho. Olha, uma semente de tomate pode obstruir esse buraquinho.
Olha.
Então, uma semente do quiabo. Então, a própria alimentação, jiló, aí vai, entope aquele buraquinho. O líquido que está dentro do divertículo, ele contém bactérias. Já é a parte de formação do material fecal, das fezes.
Uhum.
Aquilo, as bactérias começam, dentro desse divertículo, a se multiplicar. Isso vai gerando um processo inflamatório que é a diverticulite. E como é que ela se manifesta? Em primeiro lugar, geralmente pessoas de idade. Acima dos 50, 60 anos de idade.
Uhum.
Uma dor que, ao contrário da apendicite, que se localizava no quadrante inferior direito do abdômen, essa geralmente é do lado esquerdo. Da apendicite ao contrário, da lá para o lado esquerdo, que é onde vai terminando o intestino. Uma dor que pode ser muito aguda, pode, inclusive, provocar alteração de comportamento do próprio paciente. Ficar sedado, ficar agitado, pode ter um pouco de sangramento nas fezes.
Uhum.
Isso pode acontecer. E a dor, se não houver o tratamento imediato, ela vai aumentando. Portanto, a minha recomendação, você tem uma certa idade, percebeu que o vovô e a vovó estão com um comportamento um pouco alterado, ou tão febril, às vezes dá febre.
Uhum.
Não é comum febre como na apendicite, que geralmente é uma febre baixa, porque o idoso reage menos à infecção tendo febre do que o mais jovem. O sistema imunológico está envelhecido também. Uhum. Mas ele muda o comportamento, ele fica apático ou agitado. Percebeu isso? Está com dor do lado esquerdo embaixo do abdômen, o médico na emergência, ele já pensa em diverticulite, vai fazer exame de sangue, exame de urina e exame de imagem. Por quê? Porque vai perceber, por exemplo, numa tomografia, que sempre que estiver disponível é o exame que a gente pede, um espessamento ali naquela região do intestino, que é onde está a inflamação do divertículo. Imediatamente você cessa com a alimentação, o indivíduo tem que ficar em dieta zero, receber soro e iniciar antibiótico. Na maioria dos casos, Denilson, a gente consegue, com essas medidas relativamente simples numa emergência, dar um stop nesse processo, a gente reverte, para. Porém, se isso não for identificado, se houver uma certa relutância do paciente procurar assistência médica, esse processo inflamatório vai evoluir, vai progredir, e aquele divertículo vai aumentar de tamanho e pode se romper. Aí eu tenho a perfuração de um divertículo. A perfuração do divertículo, que pode causar, da mesma forma que na apendicite supurada, uma peritonite. Meu amigo, uma peritonite no jovem já é uma situação de alta complexidade. No idoso, a gente chama junto dos grandes médicos do CTI o padre, porque há uma condição muito grave, com a mortalidade muito alta. Por isso é uma situação comum, é uma doença relativamente simples de ser tratada, desde que a gente faça o diagnóstico com a maior rapidez e imediatamente o médico atente iniciar o tratamento com a dieta, com a hidratação venosa e com os antibióticos apropriados.
Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, em poucas palavras, acho que o senhor consegue responder. Exames feitos em um consultório, solicitados pelo médico em um consultório, e o exame emergencial tem diferenças, por exemplo, uma prevenção ou a ação da causa? Bom, supomos assim, eu estou sentindo alguma coisa, vou ao seu consultório gástrico, me consultar. É um tipo de exame antecipado ou posteriormente?
Eu faço clínica médica no consultório, além da endocrinologia, que é a minha área. E já aconteceram algumas vezes ao longo da minha vida, que se estende por 42 anos de profissão, de eu examinar um paciente e falar, ops, isso é uma diverticulite. Eu trabalhei 30 anos em emergência, no grande Miguel Couto, no Andaraí. Eu boto a mão e penso, opa, isso deve ser uma diverticulite. Eu sinto ali uma certa situação de irregularidade na parte baixa do abdômen, eu comprimo, dói quando eu solto, dói mais ainda. O que, que eu faço? Peço exame? Nananina, não. Eu mando para a emergência com uma cartinha para o meu colega. Fala, ó, o médico do pronto-socorro da emergência atender o senhor José das Couves, que está com um quadro assim assado, deve ser uma diverticulite. Eu transfiro a responsabilidade para o colega da emergência, que é quem tem a facilidade de imediatamente obter os exames e iniciar o tratamento. Porque a nível de consultório, ele vai marcar o exame, para dali a uma semana, ele vai fazer o exame, meu amigo, quando ele voltar, se é que ele vai conseguir voltar, a situação é outra.
Entendi.
Então, numa situação de diverticulite em nível de consultório, o médico encaminha para o colega da emergência imediatamente. Agora, prevenção, falando de tratamento, já falei que na diverticulite aguda, a gente interrompe a alimentação e faz antibiótico venoso. A prevenção é feita com dieta. Então, indivíduos como eu, que já tive dois episódios de diverticulite, falo com muita propriedade da situação. Olha, que tem esse problema, a gente procura fazer uma alimentação evitando as sementes. Então, não me convide para comer quiabo com frango. Eu não vou comer o quiabo com frango.
Ou a saladinha de tomate.
Então, é a minha vingança do meu saudoso papai que me obrigava a comer jiló. Eu não posso comer jiló. Então, algumas coisas eu evito. Como evito o tomate, eu como a massa do tomate, mas tomate com semente, nem pensar. Milho, eu procuro evitar. A pipoquinha, que a minha querida esposa faz, eu não posso comer, ela já sabe. Então, alguns cuidados com a alimentação, bebendo bastante líquido, alimentação com fibra, mas sem sementes.
Entendi. Gente, eu conversei com o Dr. Silvio Provenzano, falando sobre diverticulite, tirou várias dúvidas da gente, espero que a sua também. Dr. Silvio, mais uma vez, nós abraçamos ao senhor e agradecemos a sua participação aqui dentro do programa Manhã na Rio, dentro da Rádio Rio de Janeiro, titularíssimo da nossa programação. Queria que o senhor deixasse mais uma vez para os nossos ouvintes os seus contatos, como é que a gente faz para encontrar
o Dr. Silvio Provenzano. O contato melhor para ouvirem os programas e os temas médicos é o canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, inscrição gratuita, assistam, tem vários vídeos lá. Obrigado, Denilson.
Obrigado.
Até a próxima semana, se Deus permitir.
Até a próxima. Conversamos então com ele, Dr. Silvio Provenzano, falando sobre diverticulite.
Rádio Rio de Janeiro, construindo.